Temos duas alternativas. Uma, essa, o que depende da anuência do partido proponente. A outra é nomear relator alguém do PSD e encarregar esse alguém do PSD depois de ficar também responsável por relatar as alterações à LDN, juntando na mesma pessoa...
Eu não sei se o relator tem que ser o mesmo.
Mas tenha sentido. Uma perspectiva integrada, como são duas alterações...
Mas pelo menos saber-se o que é que está a ser.
Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado Miranda Cândido.
E rigorosamente no sentido daquilo que referiu o Sr. Presidente. É assim, eu penso que este aparecimento desta legislação tem um sentido e tem uma razão de ser, não é? Porque numa reunião de auditores de defesa nacional, o Sr. Deputado João Rebelo anunciou que haveria diversas propostas que viriam na Lei da Defesa Nacional. Uma delas era a aprovação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, sim. E outra era precisamente a questão de nós aprovarmos aqui na Assembleia da República uma documentação sobre esta matéria. Portanto, eu só estou admirado é que aparecesse só esta matéria e que não aparecesse também uma proposta no outro sentido. Portanto, isto é para dizer o quê? Que me parece que não só deve ser nomeado naturalmente o relator para esta matéria, mas que evidentemente isto está interligado absolutamente com as propostas de alteração da Lei de Defesa Nacional que vão aqui chegar à Assembleia da República. E, portanto, digamos que é uma questão só de umas semanas, ou de menos umas semanas, para que todo este assunto tenha o seu tratamento adequado. Por isso, mais que não há qualquer problema em que se indique um relator, e ao mesmo tempo vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos sobre as propostas de lei do Governo, que certamente irão chegar à Assembleia, penso eu, em breve, não é?
Em cumprimento.
Sr. Deputado Miranda, Sr. Deputado Marcos Pestel, faz favor.
Em cumprimento.
Isto ligado, não sei se.
Não, isto não está a ser gravado, portanto, acho eu. São sempre. Eu não sabia.
Quanto
à geneira que eu tenho dito. Que fica para a posteridade.
Em complemento do que foi dito, já agora para ficar na gravação, relativamente à integração da discussão desta proposta deste projeto do PC com as propostas de lei do Governo, eu lembro o seguinte, conforme terão visto na ordem de trabalhos da Conferência Interparlamentar sobre Política Comum de Segurança e Defesa, que decorreu em Atenas na passada semana e na qual a Sra. Deputada Mónica Ferro e eu próprio estivemos em representação da Comissão de Defesa.
Onde?
Em Atenas.
Que cidade tão agradável. Seu coordenador.
Em complemento desta matéria, eu lembrava que, conforme terão visto na ordem de trabalhos, foi discutida por sugestão dos holandeses e essa discussão continuará na Conferência de Roma, a questão da participação dos parlamentos no processo de decisão e de acompanhamento das missões internacionais. Foi aliás distribuído um documento, um estudo comparativo do enquadramento legal sobre a participação dos parlamentos nesses processos nos diferentes países da União Europeia. Essa questão é uma questão que está a ser discutida a nível europeu. E, independentemente de cada país ter o seu modelo, os modelos são, em geral, semelhantes, não variam muito, têm pequenas variações. Eu julgo que faria sentido, na análise desta questão, ter em conta aquilo que é a prática nos nossos parceiros e aliados europeus. Seria um dado, julgo eu, relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Sr. Deputado André Pardal.
Só no seguimento do que, tanto que disse o Sr. Deputado Marcos Pestrelo como o Deputado Miranda Calha, acho que, independentemente da nossa vontade, acho que temos que auscultar a vontade do proponente do Partido Comunista Português. Mas também, tendo em conta que as propostas de alteração à Lei de Defesa Nacional foram discutidas e aprovadas no Conselho Superior de Defesa Nacional e brevemente irão estar na Comissão, acho que se pode, independentemente do PSD nomear um relator, articular aqui em termos temporais as duas matérias, mas sempre dependente da vontade do PCP.
Então em que ficamos? Nomeamos já o relator ou não?
Acho que sim. Nomeamos um relator e esperamos que que a matéria, que a lei de defesa nacional seja remetida pelo Governo.
Acho muito bem, então o PSD depois informar-nos-á de quem é o relator nomeado. Ficamos assim combinados. E depois eu verei que o grupo parlamentar do PCP a possibilidade de articular as duas iniciativas, a do PCP e a do Governo, e ter em conta aquilo que o Sr. Deputado Marcos Pestela acabou de dizer e que me parece de grande relevância. O ponto 3 é a apreciação e votação de um parecer sobre a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o tema abordagem global da União Europeia em relação às crises e aos conflitos externos. O relator é o Sr. Deputado Miranda Calha, a quem dou a palavra.
É um relatório eminentemente descritivo, portanto, sobre a questão da abordagem destas temáticas, a questão das crises e, por outro lado, também a resolução dos conflitos externos. Isto é uma comunicação feita, certamente, pela senhora alta representante para a área da política externa e da política de segurança, a senhora Ashton, que é feita, portanto, quer ao Parlamento, quer ao Conselho, e, portanto, o que ela faz aqui, assim, é a reafirmação em termos daquilo que são os instrumentos essenciais no desenvolvimento, quer da política externa da Europa, quer também naquilo que tem a ver com as questões de segurança. E aqui há uma certa indefinição sobre aquilo que é a segurança interna, sobre aquilo que é a segurança externa. De qualquer modo, o documento apresenta os pontos de atuação da União Europeia, portanto, aquilo que tem a ver com o ciclo dos conflitos, ou seja, uma abordagem em todas as suas componentes, não só aquilo que tem a ver com o alerta, como com a preparação, como com a prevenção e, obviamente, e depois a própria gestão das crises. Por outro lado, também aqui foca-se dois pontos essenciais, um que é a Estratégia Europeia de Segurança e outro que é a Estratégia de Segurança Interna da União Europeia, que também são elementos significativos em termos daquilo que é a estratégia global da Europa na abordagem destas temáticas. Depois também se fala nos meios, ou seja, a utilização dos instrumentos e recursos comunitários respectivos, a rede única de delegações da Europa, porque o Serviço Externo da Europa tem neste momento 139 delegações, as competências especializadas no nível diplomático, precisamente o Serviço Europeu da Ação Externa, incluindo os representantes especiais da União Europeia, e depois também a intervenção, que é aquela que nos interessa mais e que se liga à questão da política comum de segurança e defesa. Este relatório, aliás, esta temática está a ser abordada quer na Comissão dos Negócios Estrangeiros, quer na Comissão de Defesa. Portanto, aqui aquilo que nos interessa especialmente é as áreas e o desenvolvimento da política comum de segurança e defesa. Depois também aqui se abordam alguns dos pontos essenciais que têm a ver com os desafios. Desafios barra também ameaças que decorrem, especialmente daquilo que são as fronteiras da União Europeia. Depois, há aqui mais alguns graus em termos daquilo que tem a ver com as ajudas humanitárias, as ajudas ao desenvolvimento, portanto, mas também, e aquilo que nos toca especialmente em termos do nosso setor, que é a existência neste âmbito da política comum de segurança e defesa, aquilo que é chamado Comitê Político de Segurança, que é o chamado COPS, que é constituído por embaixadores, não é? E que ajudam a definir as questões relacionadas com a política comum de segurança e defesa, mas também, obviamente, a política externa da União Europeia. Depois, o documento era, eu lembrei-me, quando estava a ler este documento, aquilo que nos chamou a atenção, o senhor, então, já, Dr. Jaime Gama, antes de deputado, sobre aquilo que é o excesso de documentação da União Europeia sobre todas estas temáticas e a maneira como aborda os temas. Não é sobre decisões concretas, mas é sempre desta maneira que eu vou, aliás, aqui ler, que é o conteúdo da iniciativa, que é desenvolver uma análise conjunta, definir uma visão estratégica, privilegiar a prevenção, mobilizar os diferentes pontos fortes da capacidade da União Europeia, empenhar-se a longo prazo, estabelecer a ligação entre as políticas da ação a nível interno e externo, portanto, estabelecer, depois tirar o melhor partido das delegações da UE e depois trabalhar em regime de parceria, Ou seja, é aquele tipo de indicações que demonstram que isto é mais um documento e que é um documento que, obviamente, terá o seu encaminhamento normal. Portanto...
Gostei dessa do encaminhamento normal.
Pois, e portanto, digamos que é tudo o que está aqui assim. As conclusões estão aqui assim apresentadas sobre aquilo que é a componente essencial e substancial descritiva de tudo isto e esta chamada de atenção ao empenhamento de todos por uma boa causa, que é a União Europeia. E depois eu pus a minha opinião sobre este assunto, não fui tão ao fundo das questões, mas considero que aquilo que nos toca em termos de política comum de segurança e defesa implica que para o seu desenvolvimento haja, evidentemente, um esforço em termos daquilo que é a definição das estratégias. O documento base, que é a Estratégia de Segurança Europeia, é de 2000. Teve umas pequenas alterações em 2003. E, não obstante, nós vivemos hoje uma situação completamente diferente daquilo que acontecia há uns anos atrás. Não há qualquer passo no sentido de rever ou atualizar, portanto, a estratégia da Europa neste âmbito. E esse é um ponto essencial. A NATO, por exemplo, ainda há pouco tempo reviu o seu conceito estratégico respectivo, não é? Depois, em termos também do desenvolvimento desta política, é preciso que haja, digamos, um trabalho não só na área política propriamente dita, mas também na componente industrial. É um dos pontos substantivos que tem a ver com as capacidades que são necessárias em termos da União Europeia na área da política de segurança e defesa. Aliás, o Conselho Europeu, que teve lugar em dezembro, aborda 3 ou 4 pontos que vão ser o eixo do desenvolvimento industrial: a questão dos drones, a questão do transporte aéreo, mais 2 ou 3 pontos que, obviamente, têm reflexo naquilo que seja o desenvolvimento das indústrias de defesa no âmbito, também, da criação destes ou do levantamento deste tipo de capacidades que são importantes para o aprofundamento da política comum de segurança e defesa. E, portanto, é aquilo que eu digo e, obviamente, também aqui, en passant, vou dizendo que é melhor a gente passar das palavras aos atos, porque palavras estão traduzidas nestes documentos todos e que, portanto, é preciso que se avance decisivamente na tomada de medidas que levem a que se encontrem, em termos de cooperação e em termos de integração também, algumas atitudes sobre aquilo que são as crises que estão a despoletar à volta da Europa. E aqui podíamos também referir, embora eu na altura ainda não tenha aqui referido no meu parecer, é que, digamos, neste momento temos duas frentes com problemas gravíssimos. Toda a Europa está rodeada de problemas, não é? Que vai do que se está a passar na Ucrânia, aliás, quando se fala em sedimentar um comum na Europa sobre estas matérias, as reações aos primeiros acontecimentos na Ucrânia foram diferenciados. Uns países apontavam num sentido, outros países apontavam noutros. Houve também umas reuniões nesta matéria que, portanto, conseguiram concluir com alguma unanimidade em relação a esta temática, mas, digamos, há ali, numa primeira reação, diferenciações muito complicadas em relação a este assunto. Depois voltamos para o lado do Sul e vemos no Norte da África, não é do Oriente, mas especialmente naquilo que está a passar-se sobre o fenómeno da imigração, porque ainda ontem nós víamos na imprensa o que eram as considerações do Ministro do Interior italiano sobre a necessidade da Europa definir alguma coisa neste campo, não é? Porque é aflitivo o que está a passar naquelas zonas. Portanto, o que eu aqui aponto como opinião é que devemos ter uma consistente política comum de segurança e defesa e que isso, obviamente, deve significar uma ação mais concreta, não só em termos do COPS, portanto, do Comitê de Embaixadores, que acompanha a política de segurança comum e também a política externa, e, por outro lado, também ações concretas no âmbito económico, naquilo que tem a ver com a investigação, com a tecnologia, com as atividades, eventualmente atividades neste mesmo setor. Portanto, é isto que eu aqui refiro como opinião. É óbvio que este documento está em condições de ser enviado para a Comissão dos Assuntos Europeus e seguirá, como eu dizia há pouco, o seu caminho normal.
Com alguma ironia. Não, não, estava-me a referir à exposição de vocês. Às vezes estas coisas... Senhor, está aberta à discussão, Sr. Deputado Correia dos
Lourdes. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma palavra para felicitar o Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha. Nós também sabemos o nome dos nossos colegas socialistas, para o cumprimentar e felicitar vivamente pela elegância, correção e profundidade do relatório que aqui apresentou. E penso que o melhor elogio que nós lhe poderíamos fazer, aliás, este relatório tem já ele próprio, aquilo que poderíamos dizer um cunho ministerial, e o melhor elogio que lhe poderíamos fazer é o de entendermos, e falo em meu nome e em nome dos meus colegas do grupo parlamentar do PSD, que a opinião do relator poderia fazer parte integrante do relatório e nós também a subscreveríamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Correia de Jesus. Sr. Deputado João Rebelo, deseja usar a palavra?
Obrigado, Sr. Presidente. Também para cumprimentar o Sr. Deputado Miranda Calha e não deixar de com alguma ironia, ler este, ainda na parte dos considerandos, o que diz a senhora alta representante, que eu acho que já li isto 10 vezes, em documentos todos os anos e depois nunca acontece, que é a alta representante e a Comissão propõem-se nos próximos meses e nos próximos anos, em cooperação com os Estados-membros, a implementarem as propostas elencadas na abordagem apresentada, o que permitirá uma progressão decisiva no sentido de uma ação externa da União Europeia. Pois bem, por fim, a alta representante e a Comissão exortam os Estados-membros a apoiar plenamente esta abordagem, o que nunca acontece normalmente. E, portanto, isto está factual, de facto, mas não deixo de... Nos anos anteriores, sempre repararmos que isto é sempre a dialética da alta representante, e antes disso, nos cargos em que ficaram definidos. E acontece, como disse muito bem o deputado Miranda Calha, quando olhamos para a Ucrânia, apesar de tudo, notar-se algum progresso, mas no início cada um dizia a sua coisa. E até num próprio governo, como o alemão, havia opiniões diferentes, com o senhor Schäuble a dizer a chamada nazi aos russos e a senhora Merkel a falar com Presidente Putin, para tentar encontrar uma posição comum. Portanto, não deixo de ler isto com alguma... Enfim, notar e reparar, de facto, que isto é recorrente na dialética destes documentos. E raramente acontece, mas, enfim, vamos ver se no futuro isto puder mudar. E é só isso, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Miranda Calha? Ah, desculpe, Sr. Deputado João Soares tinha pedido a palavra. Sr. Deputado João Barroso Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, evidentemente, felicitar vivamente o meu colega, amigo e camarada Júlio Francisco Miranda Calha por este relatório tão interessante, como, aliás, já foi sublinhado pelos representantes de outras bancadas políticas aqui representadas. O Sr. Presidente fez alguma ironia que é adequada à situação que estamos a viver, mas eu acho que este relatório merece ser objeto de uma reflexão, sobretudo se ligado, como fez bem e em tempo útil, o Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha, à situação que estamos a viver na Europa e, nomeadamente, no que tem a ver com a Ucrânia. O Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha e o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus, presidentes eméritos desta Comissão, são dois pilares essenciais no funcionamento da Comissão de Defesa na Assembleia da República e têm, ao longo dos últimos anos, modestamente acompanhados por todos nós, cada um nas suas posições, procurado pôr-nos à altura daquilo que são os desafios com que estamos confrontados. E eu acho, sinceramente, que valia a pena fazer uma reflexão autónoma sobre a questão da Ucrânia, porque, evidentemente, nós fazemos ironia sobre aquilo que faz sentido, que se ironize sobre, mas estamos aqui à beira de, por uma sucessão de passos, às vezes não medidos e sem sentido, de poder entrar numa situação que se pode tornar uma situação muitíssimo complicada e irreversível, e até com uma dimensão de segurança séria. Eu vim ainda há relativamente pouco tempo da própria Ucrânia, estive em Kiev, falei com a generalidade dos interlocutores políticos por ali há por agora, entre aquilo que é a Avenida Central, a Praça Maidan e aquelas cercanias que são um misto de Feira da Ladra, Baratuxa e barricadas, sem nenhuma espécie de sentido do ponto de vista militar, mas com um significado político que é desmoralizante para quem quer que seja, que queira ter ali um interlocutor com o mínimo de seriedade. E tenho estado a viver com grande atenção os últimos acontecimentos, nomeadamente o que se tem estado a passar em Donetsk e em algumas outras cidades do nordeste, do leste da Ucrânia, mais próximas do universo russófono. E acho que devíamos ter algum cuidado, porque é um verdadeiro milagre que o que se passou na Crimeia se tenha passado sem um ataque cardíaco. Eu disse isso na reunião do Bureau da OSCE ontem ou anteontem em Copenhaga, e é verdade. Até invoquei o exemplo histórico, não muito honroso para nós, do antigo Estado português da Índia, onde, apesar de tudo, ainda houve, entre os militares portugueses, alguns que deram a vida pela defesa daquilo em que, se calhar, nem sequer acreditavam. Era a ideia de que aquilo pudesse ser o Estado português da Índia, e, nomeadamente, na Marinha. Na Marinha. Mas a verdade é esta. A Crimeia, que é uma coisa muito maior do que era o Estado português da Índia, somando Goa, Damão e Diu, passou...
Dadra
e Nagaravli já tinham sido resolvidas antes, como sabe, embora houvesse no Tribunal Internacional da Haia uma decisão para ser tomada, que só foi tomada em tempo útil depois, e nós ganhámos e não teve consequências.
Ganhámos parcialmente, para reconhecer o direito de passagem, aliás, para pessoal civil, não para pessoal...
Como, aliás, foi aliás um grande escritório que depois se ocupou de muitas outras questões, e eu tive a oportunidade de lá fazer um trabalho modesto muitos anos depois, e continuou a ser o mesmo escritório de advogados que se ocupou dessa matéria, foi a delimitação da fronteira marítima entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, e continua a ser o escritório Galvão Teles e Associados a ocupar-se dessa matéria. Devo dizer, aliás, que eram causas interessantíssimas. Quem me dera ter trabalhado num escritório desses alguma vez na minha vida, porque... Mas eu invoquei esse exemplo histórico para referir que, de facto, na Crimeia, havendo várias bases militares de forças terrestres ucranianas ou ditas ucranianas, havendo duas bases navais ucranianas e havendo pelo menos uma base da Força Aérea Ucraniana, eu penso que havia mais do que uma, nós assistimos à entrada de um tanque russo pelo portão dessa base aérea ucraniana, que foi retransmitido em direto por todos os canais de televisão, não houve nem sequer um ataque cardíaco entre oficiais generais ucranianos. E, portanto, as coisas passaram-se pacificamente, mas temo que derrapem. E temos, sobretudo, que no quadro ocidental, nós sobre o leste temos mais dificuldade em falar, haja muita gente que, nos velhos esquemas tão confortáveis da Guerra Fria, se entretenha a deitar petróleo sobre um fogo, que começa por ser um pequeno fogo, mas já está alteado, de uma forma completamente irresponsável, porque é muito tranquilizador, para quem não gosta de pensar, voltar ao esquema da Guerra Fria. De um lado estão os bons, do outro lado estão os maus. E vamos em frente, porque isto é muito confortável. Ora, isto não nos leva a lado nenhum, e acho que este relatório do Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha também chama a atenção para a necessidade de nos confrontarmos com esta linguagem cinzenta que domina os comunicados da generalidade das instâncias da União Europeia a que pertencemos e que marcam esta crise terrível em que estamos a viver. A União Europeia não teve uma palavra a dizer, e quando alguns responsáveis da União Europeia o disseram de uma forma desgarrada, às vezes ao mais alto nível, disseram-no em termos profundamente irresponsáveis e criaram expectativas. entre boxeiros e outros personagens que hoje dominam a vida política da Ucrânia, criaram expectativas que não podem ser correspondidas. Eu digo isto a 15 dias de distância de ter estado em Kiev e ter falado com alguma dessa tropa fandanga. Quer dizer, o movimento que começou em Kiev, com as barricadas e com a Praça Maidan, perante a qual hoje os responsáveis políticos todos dizem que querem responder, quando eles se ensaiam tomar uma decisão sobre o que quer que fosse, não tomam decisões há muito tempo, dizem logo que vão à Praça Maidan expor a decisão. É o mesmo dizer, nós vamos ali ao Rossio e vamos apresentar um projeto de reforma das nossas Forças Armadas. Isto dá um bocadinho a noção do que aquilo é. Sendo que, bem. E depois, o movimento popular que levou à alteração de poder e à ausência de poder que se vive hoje na Ucrânia é um movimento popular contra a corrupção profundíssima do sistema político. Os senhores deputados saberão a posição que eu tenho sobre o que se passa em Angola desde há muitos anos a esta parte. E como tenho orgulho em ter lançado nos média portugueses a ideia de que aquilo é uma cleptocracia. É uma imagem que passou e hoje já muita gente usa essa expressão. Aquilo é pior. A Ucrânia é pior, porque aquilo, de facto, tem sido governado por um bando de ladrões inacreditável. Claro, é muito interessante, do ponto de vista mediático, mostrar a casa do Sr. Yanukovych nos arredores de Kiev, com umas avestruzes e umas torneiras douradas. Não mostram as casas dos outros. O Economist, ainda há relativamente pouco tempo, dizia-me o Nuno Paixão, dava a fortuna da senhora Júlia Timoshenko, coitada, esteve 2 anos na cadeia e fez 20 e tal dias de greve de fome, 20 dias de greve de fome, não dá para fazer, mesmo saindo em cadeira de rodas, como ela saiu. Mas, enfim, mas merece respeito, esteve na cadeia. Mas a fortuna dela está avaliada pelo Economist ou por outras publicações responsáveis e independentes, como o Economist, em... O Nuno Paixão dizia-me que eram à volta de 5 mil milhões. É uma coisa que já se aproxima dos juros da nossa dívida soberana por ano, ou do nosso Serviço Nacional de Saúde ao ano. Estamos a falar de coisas a este nível. E estou só a falar de dois dos personagens mais conhecidos. O Yanukovych foi eleito em eleições relativamente limpas e que não mereciam contestação. Eu tive, aliás, o privilégio de desfiar uma missão de 150 parlamentares de mais de 20 países que lá observaram as eleições, eu é que coordenei, eu é que dei a conferência de imprensa no dia seguinte, em Kiev, e disse que as eleições tinham correspondido àquilo que eram os padrões internacionais tradicionais. Até porque a fiscalização de um lado e do outro é muito grande. Mas, quer dizer, estamos a falar dos dois mais conhecidos, o Yanukovych e a senhora Júlia Timoshenko. Eu, em relação ao boxer, não tenho pormenores. Sei que a senhora Merkel alimentou aquilo muito e os alemães empurraram aquilo muito. O nosso compatriota Durão Barroso, enquanto presidente da Comissão, também deu umas ajudinhas. Não digo que tenha atirado bidons inteiros de petróleo sob o fogo, mas atirou umas garrafinhas pequenas que também fizeram uns fogachos mediáticos interessantes. E o resto a gente sabe o que é. O senhor Yushchenko foi presidente, tinha sido eleito com 80 e tal por cento e depois saiu com 6% nas últimas eleições presidenciais. Eu acho que isto merecia alguma reflexão da nossa parte. Até porque a Ucrânia tem sido nossa parceira, tem sido parceira inclusivamente em algumas operações internacionais onde temos forças destacadas, tem um acordo de parceria com a NATO, esteve presente na Operação Atalanta, no, com as forças do Índico, tinha um problema de reabastecimento. Tinha um problema de reabastecimento dos seus navios, porque eram navios ainda de fabrico soviético, e, portanto, tinham que, isto não é nenhuma ironia, tinham que ser abastecidos pela traseira, e, portanto, não podiam ser reabastecidos pelos navios da NATO, que são reabastecidos lateralmente, tinham que acostar volta, não volta, a portos próximos, mas fazia todo sentido que nós, sobre esta matéria, pudéssemos, sobretudo, temos gente muito qualificada. Volto a falar, a referir os presidentes eméritos, Manuel Filipe Correia de Jesus e Júlio Francisco Miranda Calha, que participam nas Assembleias Parlamentares da NATO, onde podem ter um papel. E eu acho que nós temos espaço para intervir, porque somos um povo de gente com bom senso, claro que há exceções, e há exceções em ambos os partidos, mais representativos do nosso panorama político, E elas, aliás, são sempre agradáveis de encarar, mas a verdade é esta, podemos ter algum papel, porque aqui há dois anos, três anos, lembro-me, quando foi da crise do Cáucaso do Sul, que levou a uma guerra entre a Geórgia e a Rússia e a Federação Russa, os parlamentares portugueses, e nomeadamente o deputado José Lelo, nosso colega na Comissão de Defesa Nacional, que era na altura presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, desempenharam um papel de particular bom senso num contexto internacional complicado, que era o de estarmos em plenas eleições presidenciais americanas, quando foi eleito pela primeira vez o presidente Barack Obama, no sentido de evitar que Geórgia e Ucrânia fossem admitidos como membros de parte inteira da NATO. Porque temos que reconhecer que estivemos à beira disso. Estivemos à beira disso. E o que é que teria sido se a Geórgia, quando atacou, porque a Geórgia começou o ataque, eles dão umas explicações muito interessantes, e o presidente democraticamente eleito, que eu também conheço bem, pessoalmente, que é o Mikhail Saakashvili, dá umas explicações muito interessantes para aquele gesto tão de galhardia, na boa lógica dos pegadores de touros à portuguesa, que foi saltar para a arena e enfrentar os russos na Ossétia do Sul. E depois, claro, levou as coronadas que são habituais nessas coisas, porque evidentemente não se brinca com a Rússia como o Napoleão Bonaparte, o Adolfo Hitler e outros já perceberam há muito tempo. Agora, acho que valia a pena, e até usando este instrumento notável, que é este relatório do meu colega, camarada e amigo, Júlio Francisco Miranda Calha, que eu felicito mais uma vez, e até por delegação da liderança da minha bancada e do meu camarada Marcos Pestrelo. Muito obrigado.
Viesse aqui falar connosco precisamente sobre este conjunto de questões que estão a ter lugar atualmente na Europa. A questão que agora foi aqui abordada pelo meu distinto colega deputado João Soares foi uma das razões que eu invoquei precisamente sobre a necessidade de termos uma conversa com o Sr. Ministro da Defesa Nacional nesta matéria. Porque estão-se a passar muitas coisas, estão a ter lugar muitas situações e elas decorrem ou assentam muito nesta área da defesa nacional. Eu, há uns tempos atrás, perguntei ou fiz assim um requerimento que depois retirei porque vi que não havia grande consenso nessa matéria, de ouvirmos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E porquê é que eu digo isto e porquê é que eu chamo isto aqui? Porquê é que eu falo sobre este assunto aqui? Por uma razão muito simples. A última reunião dos ministros dos negócios estrangeiros que teve lugar na NATO, ouvimos o seu ministro dos negócios estrangeiros falar bastante sobre as questões da defesa, desde a questão que são os orçamentos, se nós temos capacidade ou não de chegar lá aos tais dois pontos que era considerado pelo Presidente dos Estados Unidos, quer a nossa capacidade de participar em determinado tipo de missões, a declaração foi exclusivamente sobre matérias que têm a ver com a defesa. Mas foi o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que falou do assunto. Quer dizer, e portanto eu pergunto-me assim, nós temos um Ministro da Defesa, portanto, e volto a repor outra vez essa situação, é urgente que o Sr. Ministro da Defesa venha falar connosco sobre estes pontos. Até porque é assim. Ainda agora, o nosso distinto colega, Dr. João Soares, falou sobre a nossa participação em instituições internacionais. Eu, portanto, era vice-presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. E este foi um dos temas que, obviamente, decorreu agora na Comissão Permanente que teve lugar há poucos dias em Riga. E onde, obviamente, nós tivemos que fazer posições e avançar posições em relação à matéria que estava a decorrer. E até fazendo, vinculando as nossas posições precisas sobre esse assunto. Mas, digamos, isto acontece lá fora e temos essas coisas. Então, aqui em Portugal, nós não tínhamos obrigação de até nem ser necessário nós estarmos a perguntar, mas a vir cá à Comissão de Defesa, o Sr. Ministro da Defesa, para apresentar, tratar e até refletir em conjunto connosco sobre estas matérias. E, portanto, eu não vou propor para vir cá, como já fiz, o Sr. Ministro dos Estrangeiros, mas parece que ele é que se pronuncia sobre questões de defesa. Mas propus, na semana passada, que viesse cá o Sr. Ministro da Defesa Nacional. E depois agreguei a esta temática um outro ponto que é muito relevante. É a nossa presença em termos internacionais nas missões. Porque aquilo que ainda há dias vinha na imprensa sobre a mudança ou a alteração da questão da missão na República Centro-Africana relacionada com presenças das Forças Armadas ou presença da GNR, as alterações que aconteceram neste âmbito, é uma questão e é uma reflexão que obviamente tem que passar também pela presença do Sr. Ministro da Defesa, tem que nos dizer alguma coisa sobre isto. Porquê é que aconteceu esta situação? Acho bem, obviamente, que... Mas então quero dizer o seguinte ao senhor Presidente. Nesta circunstância, a verdade é que não houve desmentidos. Pois não se notaram. Não se notaram. Pois, mas eu estou a falar, e estamos na Comissão de Defesa, estamos a falar da Comissão de Defesa. Estamos a falar da Comissão de Defesa. Sr. Presidente, acho muito bem, portanto, dar-nos essas informações. Eu volto, digamos, à primeira situação que é esta. Aconteceram estas situações. Serão elas, portanto, falsas, serão verdadeiras? Bom, nós veremos como é que vai ser a evolução dos acontecimentos nesta matéria. Mas o que é facto é que isso aconteceu. Pois, correto? Certo? Pronto, ok. Pronto. Mas isso o que é que tem a ver? Mas isso o que é que tem a ver?
Sobre esta questão específica.
Certo? Mas eu apresento isto não dizendo se elas são verdadeiras ou falsas. São verdadeiramente um caso. Um caso. Porquê é que aconteceu este caso? Pois, quer dizer, há uma coisa... Portanto, eu de qualquer modo, é assim, na semana passada, quando referi a essa necessidade, foi também ela ligada a uma questão que era esta, que era a questão da necessidade da presença do ministro a trazer-nos informações sobre as questões que têm a ver com o acompanhamento pela Comissão de Defesa nas missões que têm lugar no estrangeiro. Isso é uma questão que não pode estar posta de lado. Aliás, não é por acaso que apareceu também agora uma proposta de alteração da legislação ligada precisamente à questão do acompanhamento das forças nacionais destacadas. Portanto, é uma matéria sensível. É uma matéria sensível e relevante. Não pode ser vista de maneira frágil ou ligeira. E mesmo que seja mudar um soldado por dois ou três, é evidente que tem que haver uma informação aqui connosco e tem que haver uma aproximação. Portanto, é isto, até para que não aconteçam os tais desencontros que acabámos agora de referir, que são falsas, que não são falsas, que são verdadeiras, não são verdadeiras. Quer dizer, até para que isso não aconteça, não é? Porque, digamos, nós não tendo esse acompanhamento direto, ou não havendo essa informação direta pelo próprio, quer dizer, é evidente que
somos e lemos aquilo que acontece e vemos o que é que terá sido a gênese desse tipo de situações. Portanto, este é um ponto que era relevante. E, portanto, volto a recolocar esta questão sobre a necessidade de termos esse encontro, não só sobre a relação destes temas, mas também sobre os outros pontos. Depois, outra questão que eu queria aqui levantar, que é a questão da lei da programação militar. Nós recebemos aqui, há dias, um relatório sobre a lei da programação militar. Mas a lei da programação militar é uma lei que deve ser revista periodicamente. Lemos o relatório sobre essa matéria, mas, qual é a ideia sobre a necessidade de revisão, até porque ela foi alterada em alguns pontos essenciais. Aquela lei foi votada na Assembleia da República por maioria qualificada e foi votada programa a programa. Programa a programa. É uma lei, programa a programa. Por isso mesmo, haver aquela questão, não só dela ser a necessidade de ser revisitada em termos de revisão, mas ao mesmo tempo também de haver um acompanhamento específico sobre essa matéria. E a verdade é que só recebemos um relatório, mais nada. E eu penso que tem toda a necessidade, tem toda a urgência, termos um debate sobre essa matéria aqui na Comissão. Quer dizer, não basta só mandar aqui um documento, não é verdade, sobre o que é que se passou, mas temos que saber um pouco mais profundamente as alterações. E eu repito, os programas foram votados a linha a linha. Bom, outro ponto que eu quero acrescentar é a questão das infraestruturas militares. A lei de programação das infraestruturas militares. Ainda há poucos dias tratámos da questão da extinção do Fundo de Pensões dos Militares. Uma das bases de financiamento do fundo eram precisamente as infraestruturas militares. Temos pouca informação sobre a evolução da lei de infraestruturas militares. Como é que está a ser concretizada? O que é que se tem passado? E isso tem que vir à tona. Nós temos que saber o que há sobre essa matéria. Voilà. Muito obrigado.
Senhor Presidente, bem, depois de ter intervindo há pouco para elogiar o Sr. Deputado Miranda Calha, agora terei que fazer uma intervenção um pouco diferente, embora concordando que a Comissão de Defesa tem direito a ter aqui toda a informação pertinente sobre as questões que ele levantou. Mas o Sr. Ministro ainda há dias esteve aqui no Parlamento. Não sei porque que o Sr. Deputado Miranda Calha não lhe perguntou tudo isto. E nessa altura ele teria tido a oportunidade de, com certeza, nos elucidar acerca da situação em que está a LPM, a LPPIM, etc. Mas a proposta do deputado Miranda Calha, que é uma proposta que merece o nosso acordo de princípio, isto é, de que o Governo deve informar a Assembleia, mas é exatamente por isso que existe no regimento da Assembleia da República N reuniões da Comissão de Defesa com o Ministro da Defesa. E, portanto, mas a proposta que o Sr. Deputado Miranda Calha aqui faz é uma proposta inovadora, porque eu estou aqui na Comissão de Defesa há décadas e nunca vi nenhum ministro vir à Comissão de Defesa tantas vezes como este ministro tem vindo. Portanto, acho que há aqui um afã e uma preocupação e um querer saber completamente novo, porque, de facto, não vi em circunstância alguma, na história do funcionamento desta Comissão, que a nossa Comissão tivesse tanta informação como tem tido nos tempos recentes. E já agora um último aspecto. O Sr. Deputado falou, e bem, da Lei de Programação Militar. E falou da obrigação da Lei de Programação Militar ser revista. Gostava de lhe perguntar se tem de memória qual foi o primeiro governo em cumprir esta norma legal. Portanto, o seu governo já estava em incumprimento das normas que obrigam à revisão periódica da Lei de Programação Militar. E até por razões que são idênticas àquelas que, de alguma maneira, estão na base da falta de revisão por parte deste governo. Portanto, realmente tudo isto foi dito de uma forma sedutora, mas aprofundando as questões verifica-se que nada se passa de tão grave como isso. E também há aqui um outro aspecto, é que nós, Comissão de Defesa, não podemos subscrever aquela técnica, sobretudo aqueles que têm responsabilidades de governo ou de oposição credível ao governo, que é andarmos a reboque das notícias dos jornais. E eu, que não leio jornais, mas que ouvi na rádio essa coisa da GNR e da Força Aérea, etc., imediatamente, de acordo com os elementos de que nós já dispomos, através daquilo que tem sido a geração de forças e depois toda a informação que tem sido dada por via oficiosa, logo me apercebi de que aquilo era qualquer coisa de estranho, que não tinha nada a ver com a realidade. E agora vamos chamar aqui o ministro para ele dizer que aquilo é mentira e que não corresponde à realidade. Enfim, nós temos que também ter uma certa cautela quando introduzimos uma questão, para não parecer que tudo aquilo que os jornais dizem deve ser objeto de preocupação e de averiguação por parte desta comissão. Portanto, também esse ponto queria deixar bem claro, porque eu sou frontalmente contra esse método, que é andarmos a reboque de notícias de jornais e querermos que saia uma notícia, às vezes até a gente imagina quem é que pôs a notícia, e logo a seguir aparece alguém a pedir a vir aqui um membro do governo para esclarecer aquele ponto. Ora, isto é uma subversão da democracia, é uma subversão da relação entre o governo e coisa. E aliás, não creio que esta intenção estivesse no espírito do deputado Miranda Calha, mas isto só para, digamos, deixar bem claro que nós não podemos subscrever essa metodologia. Senhor Presidente, é tudo por agora.
Uma coisa só muito breve. Primeira questão, e é aquela que foi aprovada na semana passada, por consenso entre todos, que é a vinda do seu ministro em relação a tratar e a abordar todas estas temáticas que... então eu vou repetir outra vez. Portanto, a questão é que, na semana passada, nós obtivemos e tivemos um consenso sobre a necessidade decorrente da situação que se passa na Europa e de ouvirmos o seu ministro da Defesa. Pronto. E acho que houve consenso que isso acontecesse.
Não,
sobre a Ucrânia.
Certo.
E houve um consenso nessa matéria.
Certo.
Portanto, e eu repito outra vez que é nesse sentido que eu pergunto ou falo sobre a questão da vinda do seu ministro aqui e que consensualmente nós achamos que era correto. Ponto. E termina aqui a questão. Dois, a seguir fiz duas ou três considerações. E as três ou três considerações advieram-me pelo facto de o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, à saída da reunião de ministros que teve lugar da NATO, ter-se pronunciado exclusivamente sobre questões de defesa. E isso é verídico, penso eu, não é falso. Pelo menos os jornais assim relataram. Bem, e eu, a partir desse momento e desse tipo de situação, é que eu me impus a mim mesmo ter feito algumas considerações sobre algumas temáticas posteriores. Eu não estou a dizer, nem estou a dizer, que o Sr. Ministro venha cá falar sobre estes temas. Nós falámos. Mas não deixei de fazer algumas considerações, porque me pareceram que eram oportunas, na sequência também daquilo que tinham sido as declarações feitas em Bruxelas pelo não Ministro da Defesa, mas pelo Ministro dos Estrangeiros. E, portanto, digamos que eu, é neste ponto que decidi fazer algumas considerações, mas não é para chamar cá o seu ministro para falar sobre isso. Eu sei muitíssimo bem que o seu ministro há bem pouco tempo esteve na Assembleia da República e que veio cá dentro das numerosas vezes que visitou a Assembleia. Estou de acordo com o senhor deputado Correia de Jus e, portanto, não vou colocar a questão do seu ministro ir cá por essas razões. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que pareceu-me que era útil ter feito estas considerações, porque tem a ver com aquilo que são os nossos próprios trabalhos. Mas volto à primeira forma, portanto, aquilo que eu gostava de ter aqui o Sr. Ministro era para nos falar da situação internacional, naquilo que obviamente coliga com as questões da segurança e da defesa da Europa, mas que também obviamente tem repercussão em Portugal, e por outro lado também aquela adenda que fizemos na altura sobre a base das Lajes, visto que o Sr. Ministro da Defesa tinha ido aos Estados Unidos e naturalmente gostávamos de ouvir a sua opinião sobre isso. E é portanto nestes pontos que eu reitero. Agora, digamos, a questão dos outros comentários, enfim, terá o entendimento que as pessoas quiserem tomar sobre essa matéria.
Oh, Sr. Presidente, eu queria deixar aqui uma nota. Por incrível que possa parecer, eu estou de acordo com o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus. Nunca um Ministro da Defesa veio tantas vezes à Comissão de Defesa Nacional como o Sr. Ministro, e perdoem-me que cito um dirigente histórico do CDS e queridíssimo amigo oficial de Marinha, Manuel Filipe Correia de Jesus, Aguiar e Ifan Branco. O Ministro Aguiar e Ifan Branco veio já dezenas de vezes à nossa Comissão de Defesa e fala com as qualidades de um grande e reputadíssimo orador. Eu já me lembro de ter ouvido citar em pleno plenário da Assembleia da República, já tinha sido ministro e não tinha voltado a ser ministro, o Kurt Malaparte, a Rosa Luxemburgo e outros autores da mesma grandeza. Só que ficamos, como Vossa Excelência, Sr. Presidente José Matos Correia sublinhou, como com aqueles discursos daquela grelha que conhecemos do tempo em que havia uma cortina de ferro. Vão dizendo frases, mas depois nada daquilo tem sentido e tudo espremido não deita rigorosamente uma gota de sopa. E, portanto, eu acho que seria lamentável pedirmos ao Sr. Ministro que tivesse outra vez o incómodo, que, aliás, é uma pessoa, pessoalmente, da maior simpatia. Eu faço questão de o sublinhar sempre, porque isto é absolutamente sincero. Não ficaríamos a saber rigorosamente nada sobre esta matéria. Preferia que nessa matéria se convidasse o novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ou qualquer outro oficial-general, e muito menos o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nós, infelizmente, não temos, já de algum tempo a esta parte, não temos política externa e não temos protagonistas da política externa. E qualquer pessoa com um mínimo de formação académica, não é o meu caso, nesta área, sabe isso. Isto é um dado de facto absolutamente incontornável. E não é preciso ter as mais elevadas graduações na academia, como é caso de algumas pessoas que temos aqui connosco. Isso é um privilégio nosso. Nós não temos política externa e temos uma desgraça em termos de representação exterior. Agora, eu, portanto, não estou de acordo que se peça ao Ministro da Defesa para cá vir mais uma vez, para que some de facto e entre para o Guinness dos Ministros da Defesa que mais vezes vieram à Comissão de Defesa, sem que haja um real debate sobre as questões. Nem muito menos a Sra. Dona Berta incomodar uma senhora tão simpática como é a Sra. Dona Berta para cá vir acompanhá-lo mais uma vez. Portanto, acho que valia a pena fazer um debate a sério sobre esta questão da Ucrânia, sobre sua iniciativa, e convide-se o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o novo, que é um ilustríssimo oficial do nosso Exército. Convide-se o Dr. Júlio Pereira, que é o Secretário-Geral dos Serviços de Informações da República. Convide-se gente que sabe sobre esta matéria alguma coisa mais do que propriamente o discurso cinzento habitual. Porque senão estamos a cair naquilo que muito bem o Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha sublinhou no seu relatório hoje aqui discutido e aprovado por unanimidade, que é o discurso cinzento das várias instâncias da União Europeia. E quer dizer, se viesse o Ministro Aguiar e Ifan Branco, cito mais uma vez Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, dirigente histórico do CDS, ilustríssimo oficial de Marinha, então convide-se também aquela senhora inglesa, que é a Lady Catherine Ashton, para vir aqui também debitar. Não é baronesa, é baronesa, menos que Lady. A baronesa Ashton, para vir aqui também debitar aquele paleio que tem iluminado a Europa ao longo dos últimos anos, e ficamos por aí. Ah, e já agora, se falamos em política externa em Mené, convide-se o Presidente da Guiné Equatorial, que qualquer dia vai ser nossa parceira na Cplp, coisa que nos honra a todos muito, e matéria sobre a qual nós não nos pronunciamos, sendo que as questões de defesa são uma componente importante do projeto da Cplp, têm sido. Mas, enfim, engole-se. Engole quem quiser, eu não engulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felizmente a simpatia já foi toda distribuída, eu não tenho simpatia para distribuir. Queria só fazer duas ou três observações. Em primeiro lugar, é verdade que o Sr. Ministro da Defesa vem muitas vezes à Comissão, mas que eu tenho a memória também nunca veio fazer uma informação prévia, como era devido, sobre as Forças Nacionais Destacadas e as alterações que iam ser feitas nessas Forças Nacionais Destacadas. E por isso fizemos, na semana passada, a aprovação aqui desse requerimento, no sentido de ele ser ouvido para falar sobre essa matéria. Eu suponho que o Sr. Presidente nos possa brevemente dar informação sobre a data dessa audição. Foi igualmente consensualizada, há alguns meses atrás, a audição do responsável pela execução das contrapartidas, que estaria previsto ser agora para esta altura, de acordo com o pedido desse responsável. Portanto, se calhar também valia a pena, a menos que a Comissão decida em sentido contrário, procurar marcar essa audiência para sabermos como é que está a execução das contrapartidas em vigor. Por fim, queria informar a Comissão do seguinte. Eu hoje apresentei na primeira Comissão, de que também sou membro, um requerimento no sentido de ser ouvido o Comandante-Geral da GNR, precisamente sobre o episódio da GNR República Centro-Africana. De facto, os termos em que a questão veio a público, referindo-se a declarações de responsáveis governamentais a instâncias internacionais, permitiu ou possibilitou que fosse feito uma manchete de um jornal que, do meu ponto de vista, é muito negativa, quer para a GNR, quer para as Forças Armadas, porque não tem que ser posto em confronto a GNR e as Forças Armadas sobre a representação externa de um Estado e a participação do Estado português numa missão da União Europeia, numa missão de segurança e que tem contornos de segurança e defesa da União Europeia. E eu julgo que isso merece um esclarecimento. Nesta fase eu propus na Comissão na primeira Comissão, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a audição do Comandante-Geral da GNR, para perceber o que é que se passou. Se houve pessoal a treinar, se não houve pessoal a treinar, se houve ou não houve um compromisso, ou pelo menos um pré-compromisso do Estado, no sentido do envolvimento de militares da GNR na missão de gendarmeria da União Europeia, independentemente do confronto que isso tenha sido, a que um jornal diário tenha colocado a questão, não é isso que é mais relevante. Eu julgo que isso contribui para o desprestígio de ambas as forças, mas a forma como o episódio veio a público desprestigia, em particular, a Guarda Nacional Republicana. Não estou a dizer se acho que deve ser dada primazia aos militares das Forças Armadas ou às Forças de Segurança na representação. Podemos ter essa discussão mais para adiante. Não é isso que está em causa. O que está em causa é como a questão veio a público, e eu por isso coloquei esse requerimento na primeira comissão, porque tratando-se de uma coisa de GNR e de uma força de gendarmeria no domínio de uma missão de segurança, achei que era na primeira comissão que o devia ter colocado. O requerimento será discutido na próxima reunião da primeira comissão. E como a questão aqui foi levantada, não quis deixar de informar a comissão sobre isso.
Sr. Presidente, eu acho que nós temos aqui o Partido Socialista no seu melhor. Temos, por um lado, o deputado Miranda Cária, que é que o Sr. Ministro da Defesa venha, depois temos o Sr. Deputado João Soares, que não quer que o Sr. Ministro venha, temos o deputado Miranda Cária, que quer discutir a GNR na Comissão de Defesa, temos o deputado Marcos Costello, que propôs que fosse discutido na primeira comissão. Portanto, temos aqui, isso é só uma coisa irónica, mas acha-se todos assuntos importantes. A minha primeira pergunta tinha a ver exatamente com uma coisa que já foi esclarecida, aliás, pelo próprio deputado Marco Pestel. Nós já aprovámos a semana passada a vinda do Sr. Ministro para discutir estes assuntos todos, portanto, não é polémico, ou seja, é claro. Eu relembro o Sr. Deputado Miranda Carlos, o senhor estava em representação, estava em missão na Assembleia Parlamentar da NATO, quando a vinda do Sr. Ministro da Defesa, há duas semanas. Ele próprio falou da questão da República Centro-Africana e da própria missão da República Centro-Africana e da própria missão, o Ministro Guiá Branco, e da própria missão no Mali, em que explicou o envolvimento e disse, como isto vai prever, eu vou levar isto a levar não, ou seja, será discutido no Conselho Superior de Defesa Nacional e eu depois estarei disponível para vir à Comissão de Defesa para apresentar as conclusões do mesmo, porque tem que ser obviamente aprovado no Conselho Superior antes de ser debatido na Assembleia da República. E foi nesse sentido que a aprovação a semana passada vinha do Sr. Ministro também e ao encontro do desejo manifestado pelo Sr. Ministro de vir à Comissão de Defesa explicar isso. Portanto, acho que aqui não há nem divisão, nem polémica nenhuma, está toda a gente a falar exatamente no mesmo aspecto. Ou seja, cumprindo a lei de acompanhamento, vontade de procurar consenso nesta matéria e de ser debatido. Quanto às outras considerações, serão que os deputados têm todo o direito à opinião sobre se há ou não política externa em Portugal, se há ou não política de defesa, isso é, com certeza, cada um terá a sua opinião. Mas há dois assuntos que parecem-me relevantes, três assuntos que parecem relevantes ser, de facto, esclarecidos. A primeira, a ALPIM, a Lei de Programação das Infraestruturas. O relatório é anual e é apresentado em maio. Portanto, aguardemos maio. O Governo tem enviado todos os relatórios no seu prazo. Recebemos agora o da Lei de Programação Militar, porque é em abril que se recebe. E vamos receber o ALPIM em maio, porque é em maio que recebemos. Portanto, aí sim, podemos eventualmente também colocar questões sobre a execução ou não da mesma, que tipo de milagre tem sido vendido ou não. Já é também importante a questão levantada pelo deputado Marcos Estelo, porque de facto agora, temos o aparte, que houve uma comissão de inquérito criada sobre as contrapartidas, não do acordo e com a vontade expressa pelo deputado Marcos Estelo, que eu sei disso, mas ela vai discutir exclusivamente esta questão. Mas não, acho que a Comissão de Defesa não deve abdicar, porque aprovou aqui por unanimidade isso, e não vai agora a reboque de outras comissões que foram criadas paralelamente, de discutir esta questão. Tanto mais que, depois da aprovação desta proposta do Partido Socialista em fevereiro, da vinda cá do responsável das contrapartidas, que é o Diretor-Geral das Atividades Económicas, entretanto, no fim do mês de março, foi publicado o relatório das contrapartidas. E, portanto, agora sim, já faz ainda faz mais sentido a vinda do Diretor-Geral nos próximos tempos, porque ele tem um relatório que já é público, está no site do Ministério da Economia, e poderá apresentar o mesmo. E, portanto, acho que é importante não aguardar. Eu acho que a Comissão de Inquérito vai tomar posse dia 5 de maio, não sei como é que vai se desenvolver os trabalhos, eu não farei parte dela, mas eu acho importante mantermos a nossa agenda em relação a essa matéria. Nossa agenda da Comissão de Defesa, entenda-se. Finalmente, o relatório da Lei de Programação Militar. De facto, eu estive a ler convidado o mesmo. É um relatório de uma lei que foi revista em 2006. Eu gostaria de relembrar, portanto, foi revista em 2006 e nunca mais foi revista. E devia ser dois em dois anos, ou seja, isto já leva 8 anos de não revisão. Eu sempre falei disso quando eram ministros socialistas e tão recordados, como também já falei com este ministro duas vezes em reuniões que nós tivemos publicamente. De facto, é algo que me... Não vou aqui coisa... Como é que 8 anos devia ser... Já devia ter sido revisto 4 vezes. Portanto, é uma coisa que me deixa no menos perplexo. Com opções tomadas, como esse é uma lei de valor reforçado, tem que ser aprovada na Assembleia da República e os seus problemas são votados um a um na Comissão, na especialidade e depois também em plenário, e já foi alterada por decisões de vários governos, ou seja, quando se decide se retirar ou não de um determinado tipo de programa, é uma decisão que altera a lei em si, e portanto são opções, e os vários governos fizeram, e portanto é algo que de facto a mim... Enfim, estranho muito o que está a passar. Não deixa de ser importante numa futura vinda do Sr. Ministro, e será em maio, em junho, porque também estão agora a bater aí os prazos finais para esta sessão legislativa, que o próprio relatório seja apreciado, porque existem taxas de execução que estão lá referidas, existem opções que são tomadas em termos de cancelamentos de programas ou de redução dos mesmos, são algo todos estes assuntos devem ser abordados, porque eu gostaria de recordar que estas leis de programação militar tiveram sempre o consenso dos três maiores partidos. Quando estavam no governo ou na oposição, é uma lei que tem alguma estabilidade ao longo, desde 1998, quando a primeira foi apresentada na Assembleia da República. E, portanto, eu acho importante esta referência feita pelo deputado Miranda Calha ao relatório da mesma, da execução da mesma, e relembrar de facto que isto não é revisto desde 2006, quando devia ter sido revisto todos os dois anos desde 2006. 2008, 2010, 2012 e 2014. E tal, no, 2014 ainda vamos a tempo. Corrijo isto, ainda vamos a tempo em 2014, eventualmente, de acontecer a revisão e voltar à mesma coisa. Então,
não é para lançar mais nenhum debate, era só para lembrar que eu tinha aqui proposto tão bem, aliás, e isso também está dentro do nosso calendário, que era do maior interesse ouvirmos aqui os serviços de informações. E agora, mais do que nunca, com o que se está a passar por aí fora. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miranda Calha, esclareço a esse propósito que nós estamos, como fizemos o ano passado, estamos a tratar da marcação das vindas das diferentes entidades que aqui ficámos de ouvir. Ou seja, já tivemos o chefe-chefe de Maior da Armada, temos no dia 22 o SENGFA e depois vamos agendar o SEMA, o SENGFA dia 22. Está bem. Temos que ver em função das disponibilidades de cada um. Muito bem. Mais alguma coisa, senhores e senhores deputados? Dia 22 à tarde.
22 à tarde.
22 à tarde.